Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, boa tarde. Começa aqui mais uma emissão da Voz da América e hoje começa sexta-feira, é dia do Angola. Fala só! Estamos a transmitir das 17h30 às 18h, em onda curta, nos 13.630, 17.655. Depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, em 1530, e continuamos, claro está, naquelas emissões de onda curta. Estamos no Facebook, claro está, que é onde os ouvintes podem entrar em sintonia connosco. Hoje temos aqui a Daniel Steski a tomar conta das redes sociais. Pode também contactar-nos pelo WhatsApp, não vale telefonar, não podemos atender, e isso só vai irritar a Daniel. Portanto, não telefonarem, é só mandar a mensagem pelo WhatsApp. O WhatsApp, o número é 1-908-652-4584. Hoje, no Angola Fala Só, queremos que os ouvintes falem da sua justiça sobre a justiça em Angola. Portanto, esta semana tivemos a condenação do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás. Vamos ter o início do julgamento de Filomeno dos Santos. Pois o que é que os ouvintes pensam sobre isto? Queremos saber o que pensam da justiça angolana, se está realmente a entrar numa nova fase de independência da Procuradoria e dos juízes ou não. Como está a situação da justiça nas zonas onde os ouvintes vivem. Mas para já, vamos às notícias e eu vou começar com uma pequena notícia da Coreia. A Coreia do Norte levou a cabo hoje mais um teste de mísseis de curto alcance, disparando dois mísseis a partir da sua costa leste. O teste seguiu-se ao anúncio das autoridades norte-coreanas que suspenderam todas as negociações com a Coreia do Sul.
No Congo, as autoridades da República Democrática do Congo confirmaram a morte de um dos dois novos casos de ébola na província de Kivu Sul. O ébola já matou mais de 1.800 pessoas no Congo, mas esta é a primeira vez que a doença se alastra para o Kivu Sul. Os novos casos foram detectados hoje perto da cidade de Bukavu, na área de Muenga, perto da fronteira do Ruanda.
No Zimbábue, a polícia disparou gás lacrimogéneo e agrediu manifestações em Harare que violaram uma proibição de manifestações. Dezenas de pessoas tinham-se concentrado na principal praça de Harare para protestarem contra a deterioração da situação económica no país. Dezenas de polícias e três canhões de água estiveram envolvidos em confrontos com os manifestantes, muitos deles membros do Movimento para a Mudança Democrática. O líder desse partido, Nelson Chamisa, disse que sete pessoas ficaram gravemente feridas, entre as quais uma mulher.
Nos Camarões, a Marinha dos Camarões iniciou hoje buscas por piratas que raptaram vários marinheiros asiáticos e europeus de um navio que navegava ao largo do porto de Douala. Uma fonte oficial camaronesa diz que os raptores são provavelmente nigerianos. A agência France Press diz que 17 marinheiros foram raptados.
E a companhia petrolífera francesa Total disse que continua empenhada em operar um complexo de liquefação de gás na província moçambicana de Cabo Delgado, apesar de um aumento de ataques de insurretos islâmicos. O complexo começou a ser construído em agosto, está estimado em 25 mil milhões de dólares. Mais de 300 pessoas já morreram desde que os ataques começaram em 2017.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só da Voz da América. Portanto, hoje temos microfone aberto. Nós queremos que os ouvintes, portanto, falem connosco sobre a justiça, tendo em conta o caso de Augusto Tomás, o próximo julgamento de Filomeno dos Santos. Portanto, contactem-nos através das redes sociais para nós sabermos o que é que os ouvintes pensam sobre a justiça angolana nesta altura. Mas nós já temos aqui um ouvinte em linha, que é o ouvinte Adão dos Santos, no Bengo. Senhor Santos, está-me a ouvir?
Sim.
Muito bem, senhora... Muito bem, senhora Adão. Olha...
Está a ouvir.
Está a ouvir, não é?
Sim.
Está a ouvir?
Está a ouvir, sim.
Muito bem, olha...
Está a ouvir.
Muito bem, senhora Adão. Eu queria saber o que é que você pensa deste julgamento do Augusto Tomás, o próximo julgamento de Filomeno dos Santos, você acha que há uma mudança no, na administração da justiça angolana?
Bem, eu acho que a justiça angolana está a dar passos, mas precisamos é que as coisas sejam mais céleres. Existem casos que estão até mesmo encomendados, existem casos que não estão a passar por aquilo que o povo pensa. Por exemplo, o caso de Augusto Tomás foi um caso que durou o tempo que durou, temos agora a sentença, mas acho que essa sentença há muito ainda a se dizer. Uma vez que Augusto Tomás foi apenas um ministro e outros ministros também passaram por esses casos. Também fala-se agora no caso do Zeno, que vai começar daqui em breve, temos ainda o Sebastião, do INEA e outros. Mas quero dizer e alertar que João Lourenço, se quiser levar mesmo a sua campanha, o seu mandato com mais glória, deve mesmo ir buscar aquilo que ele aprendeu de marimbondos. Deve mandar mesmo a justiça busque essas pessoas que lapidaram ele público. Porque é muita gente, é muito dinheiro que saiu da Angola, é muito dinheiro que foi levado fora. Mas essas pessoas estão aí presentes, estão identificados. Então não vamos dizer que estamos a mudar a justiça quando apenas um, dois que estão a ser julgados. A necessidade de se fazer com que as pessoas entrem na justiça cada vez mais. Não é? Há dias ainda ouvi uma frase que a gente dizia que se João Lourenço quiser concorrer e ganhar as próximas eleições de 2022, tem mandado dele mesmo é fazer com que esta luta contra a corrupção leve da cadeia suas influências. Pessoas influentes, pessoas que temos certeza e vimos pelas notícias que lapidaram, que tiraram, que ficaram rico do dia para o outro, do dia para a noite, com um dinheiro que era mesmo do povo, um dinheiro que foi usado para, se calhar, construir uma escola, um hospital, e que eles tiraram. Sim. E fizeram o que fizeram. Agora, há também necessidade de que haja mais, se calhar, mais abertura por parte da justiça, a chamar advogados a participar nesses casos, porque senão ficar nessa luta de que tem que ser apenas o Sérgio Raimundo, é apenas a Fundital, é apenas... Temos que trazer também a ribalta advogados novos, para também sabermos a chamar a melhor, porque senão vamos ficar aqui com as mesmas pessoas a defenderem as mesmas pessoas. Essa é a minha opinião, e queria fazer uma mensagem ao povo angolano, de que tivemos uma justiça mais forte, temos também aqui... saber e conhecer que os direitos humanos em Angola devem acabar de ser violados. Temos uma ideia viva daquilo que fazemos com o nosso país, que é Angola. Nós que somos jovens, estamos a perspectivar uma nação também jovem, nova, porque somos só que a pensar numa Angola diferente. E nós queremos apostar na juventude, as autarquias locais, para que Angola então seja um país mais brilhante.
Muito bem. Olha, Sr. Adão dos Santos, antes de eu deixar ir embora, eu queria-lhe só perguntar uma coisa. Fala-se muito, portanto, que há diferenças entre o que se passa em Luanda e o que se passa nas outras províncias. Aí no Bengo, como é que há? Os tribunais funcionam? A polícia, a procuradoria funciona?
Olha, funciona. É claro que funciona, mas também tem poucos casos, porque é uma província... grande, mas os municípios estão distantes um do outro, muito distantes. Por exemplo, de Cacito a Bula, Tomba, são 250 quilômetros, é muito distante. E as vias de acesso também não facilitam muito a justiça, nem a polícia. Mas ainda podemos dizer que há 70% a polícia trabalha, os tribunais também funcionam claramente, mas ainda assim há meio gás, porque são recebendo poucos casos. Primeiro podemos, se calhar, receber nos tribunais três ou quatro casos, que sejam julgados. Então ainda aquela dificuldade dos tribunais receberem esses casos para terem, se calhar, combatido no dia. Mas vamos crer que dias nós vamos ir para a província, que é uma província que também está interessada na fé, está a sair dos escombros daquilo que chamamos não investimento, não se investiu no bem, não se investiu no privado nem no público. Então, os tribunais também há pouca coisa de investigação para tal.
Sim, muito bem. Pronto, obrigado. Era o Sr. Adão dos Santos no Bengo. Olha, Dani, eu já tenho aqui mais um ouvinte em linha, mas não sei se Tu queres
deixa eu fazer uns dois comentários aqui,
tá,
e daí a gente já passa para o nosso ouvinte, que a gente sabe que as nossas ligações são muito importantes aqui, porque elas às vezes caem, né, João? Temos problemas às vezes. Mas olha, primeiro quero mandar aí um abraço para todos que estão nos acompanhando, muitos internautas aí, o Manuel F. Caconda, a Rodrigo Walter, a Missy Asuat Selemani, Saddam Neto, Emanuel dos Santos, a partir da França, o pessoal acompanhando a gente aí do mundo inteiro, João. Olha, e também temos o Palopes Beto, Rita Julião, entre muitos outros. O primeiro comentário aqui do Facebook Live veio do Ludi Yanikulu André. Eu penso que o governo do MPLA, numa tentativa desesperada de limpar a sua imagem, manchada pela corrupção, assassinatos seletivos e a roubalheira, está a colocar na cadeia peixinhos, deixando os tubarões de fora, João.
Muito bem. Vamos a ver se esta é a opinião do nosso ouvinte Francisco Carlos, que está em Luanda. Senhor Carlos, está a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Carlos. Olha, ouviu este ouvinte que disse que ele comentou que... Desculpe, estou aqui a ser interrompido por... Francisco Carlos, está-me a ouvir, não é?
Francisco Carlos? Estou a ouvir.
Olha, desculpe lá, Francisco Carlos. Este ouvinte que nos contactou pelas redes sociais disse que o julgamento do Augusto Tomás era apenas meter na cadeia os peixinhos, deixando de fora os tubarões. O que é que você acha? Alô? Francisco Carlos?
Sim, estou a ouvir.
Francisco Carlos,
está a ouvir.
Muito bem. Você acha que a condenação de Augusto Tomás tem algum impacto, tem algum significado?
Bem, na verdade, o que eu acho é o seguinte. A apreensão, a condenação de Augusto Tomás é só para mostrar que parece que o governo quer ser sério. É para alguns governantes, alguns que dilapidaram o dinheiro, o erário público, terem medo. É só uma demonstração. É uma demonstração de que a justiça se faz sentir, quando na verdade é o contrário.
Uhum.
Porque se falarmos de justiça, vamos ainda pegar aos direitos humanos. Né?
Uhum.
Se falarmos de direitos humanos, tem muita gente pobre. Vamos falar da justiça. Realmente no país há pessoas que têm bom coração, que querem fazer justiça. Começam bem, mas acabam mal. Acabam mal porque são corrompidos por essas pessoas que dilapidam o erário público. Então, como é que vamos falar de justiça nesse século XXI? Está mal.
Uhum.
Quase tudo está mal em Angola em termos de justiça, tanto faz em termos de direitos humanos. Não se admite. Num país que temos várias riquezas, que temos várias pessoas que dizem que estudaram fora e vêm aqui em Angola, não conseguem ver, fazer justiça quando vejam um ser humano que vive na periferia, está a ser condenado por uma coisa que ele não fez. E as pessoas estão lá em cima a usufruírem de tudo. Eu dou um exemplo. Eu estava aqui a refletir sobre o caso do ativista Oswaldo Carrolo. O que é que aconteceu com ele? Na idade em que ele está, está já aposentado, ou seja, foi para a reforma. Um jovem com a estatura que ele tem está na reforma, enquanto os generais que estão com a idade muito mais avançada estão aí no ativo. Onde é que já se viu isso? Onde é que está a justiça?
Muito
então
bem.
É só para refletirmos em termos desse aspecto da justiça. Vamos ver, será que há justiça com relação que estão a fazer com este cidadão que tem da boa massa cinzenta, tem força para poder contribuir para o desenvolvimento do país? Obviamente que não há. Então vamos falar da justiça. Estamos a brincar com coisas sérias. Obrigado pela minha...
Pronto. Obrigado. Era o Sr. Francisco Carlos em Luanda a dar-nos uma opinião um pouco cética, mas também um pouco mais abrangente do que ele pensa ser a justiça, portanto, a falar das diferenças salariais e também das pessoas que foram marginalizadas, entre as quais um ativista. Dani?
Tenho mais comentários aqui, olha. O Daniel Endeli disse que ainda deixa muito a desejar a justiça angolana. O Matheus Fute Matheus, tenho muita dúvida com a nossa justiça. Valdemar Charles, que enviou o comentário dele antes da gente começar o programa, disse: em Angola, a justiça só é para os mais fracos. E o Augusto Tomás foi só mais uma cobaia do regime.
Aham.
O Ed Paca, tudo é truque. Dos 14 vão reduzir 8, por fiança 3, por boa conduta, e só vão cumprir 4. Simão Miguel, Maria Simão, a justiça em Angola tem que ser justa para todos. A maioria no MPLA, roubarão. Uhum. Quer dizer, muito pessimismo aí, né, João?
Sim, sim. Parece que estamos com muito pessimismo aqui, portanto, no nosso programa. Eu vou perguntar ali ao nosso... Não? Parece que ainda não temos ninguém em linha, embora eu esteja a ouvir aqui alguém... Nem linha, deve ser uma linha antiga. Dani...
Tenho mais comentários aqui. O Léo Cardoso está pessimista. Ninguém consegue falar do caso do Manuel Vicente Cedo em Gino Carneiro. Olha, nossos internautas que estão nos acompanhando, queremos saber a sua opinião. Então, nos diga. Está pessimista, está otimista, porque... João, o que você acha aí? Você acha que nós vamos terminar esse programa aqui com uma justiça pessimista?
Bem, para já parece que, pelos ouvintes que temos estado a ouvir, há um pouco de ceticismo quanto a tudo isto, mas, claro está, vamos ter que aguardar para ver. Portanto, nós hoje estamos em sistema de microfone aberto, queremos que os ouvintes nos falem sobre a justiça e estamos com dificuldades pelo telefone, pelos vistos, não estamos a conseguir entrar em contacto com ouvintes, embora nós tínhamos aqui uma longa lista, mas de qualquer maneira, Dani.
Nossos internautas estão aqui nos ouvindo e enviando os comentários deles, então. João. Olha, Emanuel dos Santos, falando dos tubarões, o João Lourenço ainda tem muito o que fazer. Uhum. O Engino Cardeiro tem que responder também à justiça através do saque que fez. E o antigo ministro da Saúde, o senhor Vanduni.
Uhum.
O Sadam Neto, eu tenho as minhas reservas, porque é uma série de requisitos em que a justiça deve pautar-se. Um deles seria a devolução de tudo aquilo que o réu Augusto Tomás se locupeteou. E por outra, eu fico impávido quanto aos que estão ser muito citados nestes processos. Como ficam estes que a justiça é esta, que não chamam essas pessoas aos bancos dos réus? Desculpem a minha incredulidade.
Muito bem. Olha, Dani, nós agora temos um número de telefone porque os ouvintes podem ligar. Tu tens aí esse número?
Eu tenho esse número, João, não aqui na minha frente agora, mas já vou apanhar esse número para a gente lembrar os nossos ouvintes para nos ligar em Angola, né? E aí a gente recebe aqui um número local e eles só pagam, né, o preço de uma ligação em Angola. João, vou atrás dessa informação agora.
Muito bem. Portanto, vamos recordar aos ouvintes que, portanto, podem continuar a mandar-nos as suas opiniões sobre esta questão através do Facebook ou através do WhatsApp, mas no WhatsApp não vale telefonar. E vamos também já para o telefone. Já temos um ouvinte, que é o ouvinte Armindo Jorge, que está no Uambo. Senhor Jorge, está-me a ouvir? Senhor Jorge?
Sim, estou ouvindo.
Muito bem, Sr. Jorge. Então, diga-me lá, você está aí no Uambo, no centro de Angola. Como é que você vê toda esta questão da justiça, do julgamento do Augusto Tomás, do próximo julgamento do filho do presidente Eduardo dos Santos? Você acha que se começa a mudar a justiça em Angola, que há agora mais independência dos juízes e da procuradoria? O que é que você acha?
Muito boa tarde, Angola. Boa noite, a Voz da América. Aliás, boa tarde, a Voz da América. Boa noite, Angola.
Desculpa. Sim.
Mas eu não tenho muita coisa com isto. Enquanto o MPLA no poder, ele continuará sempre a usar essas manobras. Porque essa justiça, para mim, não é justiça. Porque muitos estão do MPLA, cometeram muitos crimes de roubo. O que eles dizem que é peculato. É roubo. Então, não estou a ver que Tomás e demais tentam manterem na justiça. Então, tem muita gente que se pertence ao parente do MPLA, fazem muito roubo, e isto essa justiça não está a ser bem feita.
Uhum.
Muitos deles estão escondidos. Então, se forem todos para a justiça, todos os doentes lá irão para a cadeia. Mesmo o próprio presidente da República, quando ele foi ministro, será que ele não roubou? Então, não tem muita coisa a fazer dizer. Para mim, justiça em Angola não existe. Enquanto o presidente lá permanecer no poder, não haverá justiça. É sempre uma manobra, uma fachada que ele faz. Para dizer que não aguenta lá, ou o presidente da República João Lourenço está a trabalhar no sentido de combater a corrupção. Enquanto ele próprio também corrupto, será difícil e dura tarefa de cumprir com a justiça em Angola. Muito obrigado.
Muito obrigado ao Sr. Armindo Jorge no AMBO, continuando com esta linha de ceticismo quanto, portanto, à justiça em Angola. Dani, tens esse número aí?
Olha, o número é 226-434-592. Vou repetir, João.
Sim.
226-434-592. Explica aí para o pessoal, João.
Portanto, os ouvintes que nos estão a ouvir podem ligar para este número. Portanto, é um número local de Angola. E a chamada cai aqui, ali junto ao nosso produtor, e portanto o que os ouvintes pagam é apenas o custo de uma chamada local, sem qualquer outro custo para si. Portanto, 226-434-592, se quiser telefonar diretamente, ou então nós temos aqui também vários números que estamos a tentar ligar, mas nós hoje parece que estamos com dificuldades em ligar para Angola. Dani, mais comentários
aí? Mais comentários dos nossos internautas aí são muito fortes, João. Olha aqui, o Cláudio Oliveira. Não existe justiça em Angola. Angola é um país com regime ditador. O Giovanni Ventura. A verdadeira justiça em Angola será quando separar o trigo do joio. Ou seja, despir a cor partidária, revogar a atual Lei Geral do Trabalho, levar às barras do tribunal os membros da elite top de gama e vir a público esclarecer sobre Cabinda e Lunda Choque, pois quanto mais silêncio, mais assassinatos e mais sangue inocente vamos perder.
Bem, portanto, continua esta linha muito, muito cética sobre o que se está a passar na justiça angolana. Eu queria só dizer aos ouvintes, talvez, ter em conta que, mesmo se houver, vá lá, partindo do princípio que há a intenção de deixar a justiça correr o seu caminho sem qualquer interferência, há sempre por onde começar. Quer dizer, temos tido aqui ouvintes a dizerem que é preciso levar mais gente a tribunal, pois a gente não sabe se isso vai acontecer ou não. De qualquer maneira, ouvintes, não se esqueçam, podem, portanto, continuar a enviar-nos as suas mensagens. Nós estamos à espera de fazer mais ligações e há também... Portanto, temos agora o ouvinte da Willa, o ouvinte António de Matos. Portanto, ok. Senhor António de Matos, está em linha? Senhor António de Matos? Alô? Senhor António de Matos? Não? Parece que não está. Bem, caiu.
Tem um comentário, se a gente não tiver...
Não, parece que o ouvinte caiu. É. Não, pelo menos não nos está a ouvir.
Vamos ver, enquanto o nosso produtor lá resolve o nosso problema. Olha, Castro Silvas, um abraço para a equipa da Voa de São Tomé.
Ah, muito bem. São Tomé e Príncipe, aqui em linha.
Aí o Cláudio Oliveira está curioso. E nós, que estamos fora de Angola, tem como ligar para participar? Olha, durante o programa, se você enviar o seu número aqui, a gente pode passar para o produtor e o produtor liga nos próximos minutos, porque a gente está tendo vários problemas aqui com as nossas chamadas. Então, tem chance do Cláudio Oliveira entrar durante o programa aqui, se
portanto,
a gente receber o
Cláudio
seu
Oliveira está no Facebook, é?
Tá, tá.
Portanto, Cláudio Oliveira, manda o seu número. Não se esqueça de dizer o país onde está, qual é o código
exatamente.
Do país. E nós ligamos para si.
Olha, o Mulemessa Mutumueni, filha de ministro angolano, okay. Compra vestido de 200 mil. Onde é que encontrou esses valores, enquanto nas Lundas padece de fome e miséria?
Olha, temos um ouvinte que está a fazer uso desse telefone. É o ouvinte Constantino Costa. O ouvinte Constantino Costa fez uso daquele telefone.
Opa,
senhor Costa, está-me a ouvir?
Sim, sim, perfeitamente.
Muito bem, Sr. Costa. Então diga lá, o que é que você pensa da justiça angolana agora que parece que se iniciou uma nova fase, não? com a condenação do Augusto Tomás, o julgamento que vem aí do Zé Nu dos Santos. Você acha que isto é sinal de algo positivo? O que é que você acha?
Ok, muito bem. Eu tenho a dizer o seguinte. Eu fiz um comentário há instantes e eu não vou fugir muito da ideia do que eu escrevi nos meus comentários. Eu penso que esse julgamento, essa condenação de Augusto Tomás de Paris, traz um sentimento de alívio, mas isso, o caminho deve se manter, sob pena de tudo isso cair no descrédito. Mas também tenho as minhas reservas. Bem, o Poder Judicial, ou seja, o Executivo, não consegue se afirmar qual é o caminho. Por exemplo, nós temos uma amnistia que aparentemente está a ser violada. Há crimes que foram cometidos, né, que estão em os processos estão na PGR, mas estão sob a alçada da amnistia, mas não se admite, ou se revoga a amnistia, ou se as coisas vão andar assim, porque viola-se, está-se a violar muitas leis. Uhum. Então, o próprio Executivo não consegue se assumir. E também aqui nós estamos a notar que estão a surgir muitas violações de normas. Então, daí esse receio aqui. O que nós precisamos é que as coisas sejam realmente definidas, que o Poder Judicial tenha a autonomia que se deseja, né, e que mereça para continuar a fazer o seu trabalho, e que se vê essa questão da amnistia também, porque há muitos crimes que estão a ser investigados, os processos estão aí, mas estão sob a alçada da amnistia, ou seja, de crimes que deviam ser esquecidos, porque a amnistia entende sobre os mesmos. Uhum. Esse é o meu contributo e agradeço pela atenção.
Muito bem. Olha, muito obrigado, Sr. Celestino Costa, por ter telefonado. Eu vou recordar aqui aos ouvintes que podem telefonar em Angola para nós, ao custo de uma chamada local, e o número é o 226-434-592. O ouvinte Celestino Costa fez uso disto, portanto, 226-434-592. Dani, mais comentários aí? Estamos a chegar ao fim da primeira meia hora.
Vamos, olha, eu vou voltar àquele comentário que eu estava lendo do Mulimessa Mutu Mueni, porque agora ele comenta sobre o Augusto Tomás. Recebeu uma pena que ele castigou o povo angolano e queremos ouvir que foram mais processados outros intocáveis. Quer dizer, será que isso vai continuar, João?
Exatamente, é isto que este ouvinte Celestino Costa também estava a dizer. Ele estava a dizer que isto tem que continuar, senão vai-se cair no descrédito. Portanto, isso é pelo Facebook, não é?
Pelo Facebook, o que eu vejo também aí é um pouquinho de esperança, né, João? Ceticismo, mas esperança, né? Sim, sim. Acho que isso é importante, muito importante para o povo se agarrar em alguma coisa, né?
Exatamente, exatamente.
Olha, como é que estamos aí, João? Tem mais tempo para um comentário ou não?
Tenho, sim, senhora. Estamos a chegar quase ao fim, mas ainda temos tempo.
Ok, olha.
Vou te dar um minuto.
Um minuto? Um minuto? Tá ótimo. Olha aqui, olha. O Simon Clever. Em Angola não existe justiça. O MPLA é que comanda da justiça, só porque o Augusto da Silva Tomás é de Cabinda, então começaram com ele, enquanto os verdadeiros gatunos estão soltos. Tenho muita pena para os que pensam que a Procuradoria-Geral da República trabalha com justiça.
Ora bem. Olha, aquele ouvinte que há um bocado disse que queria telefonar, não mandou o número, né?
Olha, ele já mandou... Não, aquele lá não mandou, mas o Michel Cruz Salvador enviou. Mariano, eu tenho aqui já o número dele. Você já conseguiu o número do Michel? Ótimo, Michel, em breve aí vamos estar com você. Já está em linha. Já está em linha. Será que é isso que o nosso produtor está falando? Já está falando com ele? Não, 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 não.
Está bem, não vai dar tempo, portanto, porque estamos a chegar ao fim da primeira meia hora. Nós temos que fazer uma pequena interrupção. Portanto, esse ouvinte está onde?
Ele está na França, o Michel Cruz Salvador. Está na França, ele.
Está bem, ok. Portanto, nós vamos tentar ligar daqui a pouco para o Michel em França. Estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora. Portanto, hoje estamos a discutir em microfone aberto a opinião dos ouvintes sobre a justiça em Angola, à luz dos casos de Augusto Tomás, que foi condenado a 14 anos de prisão. Vem aí também o julgamento de Filomeno dos Santos, que se apresenta sem dúvida como sensacional. Creio que isso vai ser, portanto, seguido por todos os ouvintes angolanos com muita atenção. De qualquer maneira, eu vou recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas nós vamos entrar em onda média em 1530. Vamos continuar em onda curta nos 13.630 e 17.655. Continuamos no Facebook. Não se esqueça, pode também ligar-nos pelo WhatsApp, mas só por escrito, 1908-652-4584. E se quiser falar pelo telefone, se quiser ser você a telefonar, pode telefonar para um número local em Luanda, 226-434-592, 226-434-592, é um custo de uma chamada local, e nós atendemos. Não se esqueça, continue connosco, continue a falar da sua justiça sobre a justiça em Angola. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone está convosco o João Santa Rita e a Daniel Steski, que todos nós chamamos de Dani. Portanto, a Dani está aqui connosco hoje a tomar conta das redes sociais. Ela tem estado muito ativa porque estamos a ser muito seguidos. Portanto, hoje vou recordar aos ouvintes que estão a sintonizar-nos agora. Eu sei que há muitos que nos sintonizam quando entramos em onda média. Hoje estamos em sistema de microfone aberto. Portanto, estamos a discutir a justiça em Angola, tendo em conta o que se passou com o antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás, e outros, e o que vem aí. Portanto, queremos saber o que é que os ouvintes pensam do caso, se acham que isto é uma nova era na justiça e na independência da justiça angolana. Portanto, os ouvintes podem contactar-nos pelo Facebook. Podem também, se quiserem, ao preço de uma chamada local, fazê-lo para telefonarem para o 226-434-592. Mas antes de continuarmos, vamos fazer aquilo que fazemos todas as semanas. Vamos até ao Uambo, onde está o Norberto Sateco, com a revista da imprensa. Não? Parece que o Norberto Sateco não está. Devia estar, mas não está.
Não, eu acho que está sim, Mariana. Eu acho que está sim. Se a gente olhar lá, eu acho que está sim o Norberto.
Bem... Ok, pronto, vamos a ver então, parece que não está, vamos aí às redes sociais então.
Olha, eu vou dizer que eu estou muito animada aqui, João, os comentários não param de chegar, os nossos internautas aí enviando o que eles acham da justiça angolana e a gente aqui está muito contente de poder ler os comentários dele e... né? Continuar com
sim,
essa
claro.
Conversa. O Emanuel dos Santos, falando da justiça, é muito triste falar sobre este tema. Temos um país rico, onde vende-se tudo, do petróleo ao diamante, sem falar dos outros recursos. Se existe justiça em Angola, por que o governo não apoia as famílias mais carenciadas com o dinheiro que o país tem? Onde vai todo esse dinheiro que o país, né, arrecada, João?
Sim. Bom, é uma pergunta a fazer, sem dúvida. Olha, eu tenho aqui mais um ouvinte em linha, é o ouvinte Albino Nunes, não sei se é esse ouvinte que está em linha, é o ouvinte Albino Nunes, que está na Lunda Sul. Senhor Nunes, está-me a ouvir?
Certo, estou à escuta.
Muito bem, senhor Nunes, gostaria de saber a sua opinião, portanto, o que é que você pensa destes novos casos que se estão a dar pelos tribunais? O que é que você acha? É um sinal positivo?
Sim, primeiramente quero cumprimentar lá os estudos da Voz da América.
Muito bem, muito obrigado.
Especialmente São Santa Rita.
Muito obrigado.
E posteriormente o nosso locutor que está lá. Para dizer que a nossa justiça, de momento, está em bom caminho. Se assim podemos dizer, está em bom caminho porque só estamos a ver que uma entidade grande na governação propriamente mentorada vai ser condenado a 14 anos e outros.
Uhum.
Mas, no meu caso, ainda continuo um bocado assim, cético, porque há muitos casos. Nós, no ano passado, ouvimos que em cada província havia mais de 25, se não 50 casos para resolver. Mas que os outros tribunais ainda, de momento, continuam demorosos. Há alguns casos também, alguns casos que ainda até aqui não se fazem sentir. Quando todas as províncias de Angola, todos os governantes, após o presidente Eduardo Santos, têm problemas. Então, contudo, havia necessidade que a Procuradoria, o próprio Ministério da Justiça, trabalhasse um pouco mais rápido, meter os casos nos seus respectivos lugares, enfim, para que o povo veja como é que a justiça trabalha. Está começando
Exatamente.
É preciso grandes investigações, sim, mas a morosidade no nosso sistema de justiça angolana é muito.
Olha,
por essa opinião, os sistemas de serenidade, os sistemas já se unindo à burocracia. A burocracia é muito aqui em Angola.
Muito bem.
Falando da questão do Filomeno, está tudo bem, mas o Filomeno tem o seu sócio. Esse sócio também merecia também estar dentro da justiça, apesar de ser um estrangeiro, mas também o caso deveria ser levado ao tribunal.
Porque
o Filomeno não trabalhou sozinho, o Filomeno também teve a sua equipe. Estes mesmos também tinham que aparecer.
Muito bem.
Então, de maneira que esta é a minha opinião.
Obrigado, Sr. Nunes.
Muito obrigado pela audiência.
Muito obrigado, senhor. Era o senhor Albino Nunes, na Lunda Sul. Olha, senhor Albino, portanto, vários ouvintes têm-se queixado dos atrasos e lentidão do sistema judicial angolano, e eu quero só aqui dizer aos ouvintes que há um ditado que se diz, portanto, para quem estuda direito, que acho que é um ditado que vem do tempo dos romanos, que é: justiça atrasada é justiça negada. Bem, agora vamos para a Holanda. Temos um ouvinte que nos escuta religiosamente. É o ouvinte João Matos, que está na Holanda. Senhor Matos, está-me a ouvir?
Sim, perfeitamente. Muito boa tarde.
Olha, Senhor Matos, recorde-me lá, qual é a cidade holandesa onde você vive?
Eu, neste momento, vivo em Rotterdam.
Ah.
Mas, porque estou a mudar-me de Driebergen para Rotterdam.
Ah, está bem. Então você fala flamenco, não é?
Em outubro, deixo já lhe dizer aqui em primeira mão, vou casar-me.
Ah, parabéns.
Então deixarei de viver na cidade de Dimen para viver na cidade de Rotterdam.
Muito bem, ok. Pronto, então diga lá, Sr. Matos, você está à distância, está na Europa, claro está, a Holanda, todos nós sabemos que tem um sistema judicial que funciona. Não quer dizer que não haja erros, claro está, mas errar é próprio. Como é que você vê à distância esta questão em Angola da justiça? Você acha que se está a dar os primeiros passos no que poderá ser a remodelação do sistema judicial, a independência da procuradoria, dos juízes, etc.? O que é que você acha?
Alô?
Sim, diga.
Sim, muito obrigado pela pergunta. A minha resposta é simples, meu caro Santa Rita. Não. Eu penso que o que está acontecendo em Angola é uma espécie de fogo de vista para distrair as pessoas. Porque se realmente estivesse a fazer um trabalho, eu não espero que a justiça angolana de hoje para amanhã seja igual à justiça da Holanda ou dos Estados Unidos, mas se estivesse realmente a fazer um trabalho no sentido de melhorar a justiça, iríamos ver, por exemplo, que Ruiz Ferreira já não estaria no cargo em que está.
Sim.
É? Um juiz dos mais altos. Iríamos também perceber que o presidente João Lourenço iria canalizar mais fundos para, por exemplo, o Ministério Público, a Procuradoria-Geral, de forma a que esta tivesse mais capacidade de dar resposta a essa grande proporção de crimes, né, que foram sendo cometidos ao longo dos tempos. Então, eu não acredito, para responder a sua pergunta, não acredito nem um pouco que se está a dar um passo adiante. O que se está a fazer é simular que se está a dar um passo adiante, mas, na verdade, está-se a recuar. E, concluindo aqui, Augusto Tomás recebeu 14 anos de prisão. Eu me pergunto, será que são mesmo 14 anos? Será que daqui a pouco, um ou dois anos, não virá uma suposta amnistia por parte do senhor Presidente da República para salvar o seu companheiro?
Etc.
E, além disso, como é que, em dois anos de poder, como é que só Augusto Tomás é que está a ser julgado até agora? Não era possível, nesses dois anos, julgar-se uns quatro ou cinco marimbondos ao mesmo tempo? Eu tenho minhas dúvidas, meu caro Santa Rita. Não confio na justiça angolana, não confio no juiz Ruiz Ferreira, não confio no senhor João Lourenço, etc. Angola é um caos. Era isso.
Muito bem. Senhor João Matos, na Holanda. Olha, Dani, agora parece que já temos o Norberto Sateco em linha para dar a revista de imprensa. Norberto.
O novo jornal estampou na sua grade manchete, beira dos ministérios, João Lourenço ordena a expropriação do terreno da Chicala. O jornal do país chamou para a sua grande manchete caso de CNC, arguídos condenados apesar dos advogados de defesa, considerarem justas as penas aplicadas aos seus constituintes. O jornal Liberdade chamou para a sua grande manchete Copa Limpa despromovida, general de 4 estrelas, mortes na Lunda Norte assombram populares, também leste na capa. O jornal Manchete tem como seu grande destaque Isabel dos Santos vai demolir uma mansão de 15 milhões de dólares. Isabel dos Santos serve o café amargo para o MPLA nesta semana durante um programa da LAC. Liderança da UNITA de Alberto e Caxiungo enfrentam Samacuba. O jornal Liberdade chamou para seu grande destaque saldo das finanças e direção da Multiperfil acusada de desviar milhões. Sobrino Ismael Diogo envolvido no escândalo de corrupção da Odebrecht. Petrolipa Allen Burton possui estrangeiros com documentação falsa. O jornal O Crime traz como grande destaque o triste fim de um ex-ministro corrupto. 14 anitos de prisão para Augusto da Silva Tomás. Emoção ou coragem de um ministro? Laborinho diz que vai combater o tráfico e os barões da droga em Angola. O jornal de Angola diz que Augusto Tomás é condenado a 14 anos de prisão maior. Mau atendimento nos serviços públicos. Denúncia ao IGAI leva a detenção de uma médica em Luanda.
Portanto, era o Norberto Sateco, parece que a chamada caiu-se um pouco abruptamente, mas de qualquer maneira o Norberto Sateco com a revista da imprensa, ele faz isto todas as semanas aqui na Voz da América. Dani, o que é há aí nas redes sociais? Parece que há um bocado nós dissemos aos ouvintes que não vale telefonar para o WhatsApp. Nós não podemos atender aqui no estúdio. Portanto, no WhatsApp é só por escrito o número no WhatsApp 1908-652-4584. Os ouvintes que estão em Angola, que quiserem telefonar e pagar uma chamada local, podem fazê-lo para o 226-434-592. Não se esqueça, portanto, pode fazer uma chamada local. 226-434-592. Mas, Dani, vamos às redes sociais, então?
Olha, estou adorando aqui as redes sociais, os comentários não param de chegar. O Filipenses de Castro escreveu: será que a condenação de uma só pessoa ou de um só ministro é suficiente para se crer na justiça de um só país? Há rumores de muitos saqueadores do erário público. Será que o Augusto é que mais roubou dentre os ministros angolanos?
Muito bem. Vamos então para agora uma chamada que nos chega do Moxico, o Sr. Bonifácio. Sr. Bonifácio, está-me a ouvir?
Sim, está ouvindo.
Muito bem, Sr. Bonifácio. Olha como é bom falar com gente do Moxico, muito longe ali, o Moxico. Diga lá, como é que você pensa, que se está a passar na justiça angolana? Murificação? Não há murificação? É o princípio do começo ou como é que é?
Olá.
Olha,
é pela primeira vez que eu entro nessa linha.
Sim. Olha, Sr. Bonifácio, Sr. Bonifácio, eu vou-lhe pedir para baixar o rádio, porque o rádio está a fazer eco e portanto, complica a nossa comunicação, está bem?
Está bem. Até já baixei mesmo o volume.
Ok. Faça favor, agora pode falar à vontade.
Certo. Então, para mim, é uma novidade entrar nessa linha. E agradeço muito, porque já lutei há muitos anos e nunca consegui.
Ah, ótimo.
Portanto, é verdade. Depois, eu sou ouvinte dessa emissora, talvez na altura tinha 18 ou 19 anos. E conheço o João Santarmita mesmo, assim, pessoalmente.
Ah, conhece?
É verdade mesmo. Eu conheço o João Santarmita, assim, pessoalmente.
Ah, sim? Quando é que me conheceu?
É verdade. Olá. Eu conheci o João Santa Rita, houve uma vez que o João Santa Rita visitou o Liceu do Lenga, não sei se era verdade ou não,
sim,
mas
sim.
No canto cubango.
Exatamente, mas realmente...
Certo. Eu naquela altura que o João Santa Rita chegou no Liceu do Lenga, eu estive mesmo ali, e dali onde eu conheci o João Santa Rita.
Ah, tá. Ok. Pronto, faça o favor.
É verdade. Olha, entrando... O que diz respeito à corrupção ou à justiça em Angola é uma pura mentira. Porque eu lembro-me uma vez, o José Eduardo dos Santos, ele dizia, que não há nenhum país onde não há corrupção. A primeira questão. Vejam só. Se não há nenhum país onde não existe corrupção e a justiça assim pode existir em Angola.
Uhum.
É possível. É impossível. Tudo o que estamos a fazer é mesmo aquelas brincadeiras que eles fazem só para mentir o povo.
Uhum.
Porque eu acredito mesmo que o primeiro corrupto mesmo é a própria direção do MPLA.
Uhum.
O MPLA, o primeiro corrupto, é mesmo o tal presidente que está lá hoje. Na realidade, eu posso repetir as palavras que o outro já repetiu. Ele foi o primeiro-ministro. Na realidade, ele vai meter os outros na cadeia e ele estará fora disso.
Uhum.
É menos verdade. Porque eu acredito que aquele mesmo que apanharam, que estão a dizer porque não, aquele, eu não acredito que ele estará na cadeia durante o tempo que eles fizeram, não. O tempo que eles falaram, não, não acredito. Porque eu seria acreditar se primeiro apanhassem os Eduardo dos Santos, porque aqueles todos foram mandados por ele.
Muito bem. Ok.
Por quê? Por que está a dizer isso? Porque aquele estava a dizer que tudo que eu fiz só estava a cobrir as dos Eduardo dos Santos.
Uhum.
Logo, há razões em que deveriam apanhar primeiro os Eduardo Santos, metendo-o na cadeia de maneira que fazem nos outros países, é quando nós iríamos acreditar que na realidade haverá justiça em Angola.
Muito bem.
Senão é uma mera mentira.
Ok. Bem...
E muito obrigado, e eu sempre estarei nessa linha. Muito obrigado pela vossa paciência de me ouvir.
Muito obrigado, era o senhor Bonifácio Numuxico, e ele diz que me conhece. Eu lembro-me há muitos anos de ir ao Conde Cubango, penso que é dessa ocasião que ele está a falar. Mas não tenho a certeza, mas ele diz que sim, e portanto é possível que seja verdade. Mas entretanto, temos alguém no Kwanza Norte, o ouvinte Xanana. Senhor Xanana, está-me a ouvir?
Estou ouvindo, boa noite.
Boa noite, senhor Xanana. Olha, só por curiosidade, eu já sou um bocado velho e havia um grande jogador de futebol que se chamava Xanana. Você tem o nome dele, está ligado a ele ou não?
De certeza, apesar de que o meu nome é um nome típico de um molho, é de Malange.
Ah, está bem.
Na verdade é Machanama o nome do molho.
Ah, está bem. Portanto, ok, pronto. Mas você só sabia do futebolista, não sabia? Do Xanana?
Não, por acaso não.
Não, é você...
Xanana Guzmão, do futebolista nunca foi.
Ah, está bem. Xanana Guzmão, é verdade. Já, mas é muitos anos, nos anos, sei lá, 70 ou 80, havia um grande futebolista português que se chamava Xanana. Pronto, agora diga-me lá, portanto, vamos deixar o futebol e vamos para a justiça. O que é que você pensa?
Bem, a respeito do tema em questão, eu sou daqueles cidadãos que até agora acham que é um teatro, é uma distração, para os menos até. Eu sou cético até agora ao que está acontecendo. E para fundamentar a minha questão, começo pelo seguinte. Primeiro, nós continuamos com um poder judiciário recém ao poder executivo, ou seja, o judiciário ainda depende do executivo para estar no cargo e também para tomar as suas decisões. Portanto, enquanto o poder judiciário depender do executivo, nunca haverá justiça como tal no país. Segundo, nós continuamos com um parlamento proibido de fiscalizar as obras do governo. Repara, se os deputados são os representantes legítimos dos cidadãos, que são os donos de todo o erário público, e esses deputados só aprovam o orçamento geral do Estado, mas na prática não têm legitimidade para fiscalizar a obra do ministro ou do governador, também não é um teatro, é uma brincadeira. Nós continuamos com os mesmos vícios do tempo do outro senhor.
Uhum.
Estamos aqui a tentar fazer, simplesmente, tentar mostrar para a comunidade internacional de que a Angola já não é a mesma.
Uhum.
Na minha opinião, minha e de mais ninguém, a verdade é esta. Nós continuamos no mesmo parque. Recentemente, foi na terça-feira,
aprovaram os dois pacotes que vão dirigir, que vão dirigir as eleições, as primeiras eleições autárquicas em Angola. Estamos a falar de justiça, a aprovação desse pacote com o gradualismo geográfico estampado nessa lei, nesse projeto de lei, é uma grande injustiça, porque o gradualismo geográfico viola claramente a Constituição. Uma vez que a Constituição fala do gradualismo funcional, não do gradualismo geográfico na sua aplicação. É funcional, é as funcionalidades que podem ser dadas geograficamente, não as eleições em si. Então, para mim, nós continuamos no mesmo país, só se mudou o rosto da primeira cadeira, o país continua o mesmo. Essa é a minha opinião.
Muito bem. Pronto. Obrigado. Era o Sr. Xanana, que estava a falar do Kwanza Norte. Sr. Xanana, está no Sumbe, é?
Não. Então?
Está no Sumbe? Você está na cidade do Sumbe?
Exatamente, estou na cidade, sim.
Muito bem, eu passei por lá aqui há muitos anos atrás. Pronto, era só para lhe dizer isso. Obrigado, era o Sr. Xanana, okay. No Sumbe, no Kwanza Norte. Muito obrigado pela sua contribuição. Agora vamos para...
Eu tenho mais comentários, João.
Tá bem.
Deixa aqui só ler mais um comentário do Alex Batista. Ele é santomense, está acompanhando a gente no Facebook Live e mandou aqui o comentário dele. Gostaria de dar a minha opinião com relação ao tema em destaque, mas isso pode ser um ponto de partida para organizar o sistema judicial angolano. Torna-se necessário acreditar que pode se fazer melhor numa sociedade onde ninguém acredita no poder político e judicial. Acho que os angolanos devem deixar a justiça fazer o seu papel e dar tempo aos profissionais de justiça angolanos. Olha, João, a gente... tem vários ouvintes de Moçambique, de São Tomé, da Guiné-Bissau, que acompanham o Angola, fala só, e gostam do formato do programa, gostam de poder acompanhar, de poder expressar a opinião, né? Uhum. E participar com os convidados.
Portanto, uma opinião acalma aí de um ouvinte de São Tomé, dar tempo ao tempo. Entretanto, eu tenho aqui mais um ouvinte em Angola, que é o ouvinte Kulanda, que está na Lunda Norte. Senhor Kulanda, está-me a ouvir? Senhor Kulanda.
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Sr. Kulanda. Como é que está a situação aí na Lunda Norte e diga-nos o que é que você pensa da justiça, então?
Sim, aqui a situação na Lunda Norte continua sempre, sobretudo em termos da justiça, está péssima. Está péssima porque nós, para o povo acreditar no poder jurídico, é preciso que a justiça faça-se para todos, não apenas de uma forma solteiras, como solteiras, para que aqueles que têm padrinho nos tribunais profissionais ou em termos de justiça, possam eles vencer as causas e que os que não têm ninguém ou não têm forma de como terem advogados, então eles não têm como passar a sua voz.
Uhum.
Concernente ao ponto da justiça do que acabamos de averiguar nessa semana, sobre o caso do ex-ministro dos transportes.
Sim.
Nós vimos que é uma coisa que deveria abranger a todos. Apesar de que ele, quando cometeu alguns crimes, não estava fora do executivo, o próprio executivo do governo central que acompanhava para o passo cada momento, cada coisa que se articulava, enquanto o partido da oposição, o Cito Unica, Casa CPRS e outros, quando diziam que não, nós tínhamos que acompanhar as execuções do executivo, do Estado ou do governo, para que as coisas corressem na sua normalidade. Eles não acreditavam. Agora só assim que começaram a acreditar. Mas não é com isso que ficamos desesperados. Esperamos que nos processos vindouros, para que a justiça seja de uma forma permanente para todos acreditarmos, não é só para aquelas pessoas e que roubaram o erário público, por conta que também estamos a acompanhar muita injustiça que está acontecendo no nosso país. Muitas pessoas que matam os outros, só faz uma semana na prisão, automaticamente o povo, até uma companhia do programa fala Angola, o fulano já foi solto. Isso é uma injustiça, não é uma injustiça. Para que o povo também acredite, é preciso que a justiça seja mais transparente, sobretudo em termos de julgamento. Quando só julgar alguém, é preciso que meta também canal televisivo para o povo também acompanhar como é que alguns parâmetros estão sendo procedidos. É essa parte que nós queríamos que acontecesse em cada par e passo. Não é só ouvir logo, logo a sentença de condenar um réu, sem ouvirmos qual é a contraditoriedade ou o que ele foi realmente ocupado, só ouvir o peculato, branqueamento de capital e outras coisas por aí. Não é nisso. Nós queremos acreditar na justiça, sim. Mas para que essa justiça, que todos nós acreditemos, é preciso que haja uma transparência total e eficaz em defenderem todos os angolanos. E acompanhamos por aí que em setembro ou outubro haverá o julgamento do Zenon. Estamos todos esperançosos para ver se faça uma justiça, não uma injustiça, mas sim uma justiça, não só deixar atrás daqueles que são povos, daqueles que têm maiores crimes, ficam engavetados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o senhor Colanda na Lunda Norte. Olha, Dani, estamos a ficar sem tempo. Rapidamente, porque eu tenho aqui outro ouvinte
muito,
em linha.
Muito rapidamente. Aqui, o Francisco Manuel fez uma correção. João, o Sumbi é no Cuanza Sul. E o último comentário aqui é do Manuel dos Santos. Alô, alô, Procuradoria da República. Agarrem também o senhor Sumbula, o antigo diretor da Indiama. Este senhor roubou que até o casamento da sua filha na África do Sul era de ouro. E os seus filhos brincavam com carros de dinheiro roubados de Angola.
Bem, há aqui que dizer que tudo isto são, claro está, alegações, não há provas destas acusações todas. Temos tempo para mais um ouvinte, que foi ele que nos telefonou da Lunda Sul, é o ouvinte Nelito. Está em linha?
Sim, estou em linha.
Muito bem, desculpa, é Nelito, não é o primeiro nome?
Sim, Nelito, Nelito.
Sim. E o seu apelido é o Nelito Vango, é? Desculpe, eu...
É isto, é mesmo isto.
Pronto, senhor Nelito, faça favor.
Estou grato pelo atendimento em primeira instância e indo rapidamente em questão.
Sim.
É para dizer que, falando da justiça em Angola, aquilo é como se diz, como dança das cadeiras. Dou como exemplo, aqui no leste de Angola, por exemplo, das três províncias, falando do Moxico, Lunda, Norte e Sul,
sim,
mesmo com esses teatros de prender e soltar, prende e solta. Nessas províncias, pelo menos até o momento presente, nunca se prendeu ninguém e nunca se julgou ninguém. E com a injustiça que passa sempre nessa região, há um tempo atrás foram prendidos 11 ativistas pertencentes ao movimento do protetorado Lunda Tchoko. E os mesmos até agora continuam presos. Foram julgados, acharam que não há razões para os manterem presos. Agora, para serem soltos, exigem que tenham que pagar dinheiro. Agora, onde é que está a justiça? Já julgou, achou que não há razão para manter o cidadão preso. Agora, é obrigado a pagar o valor. E até ali, nota-se que não há justiça em Angola.
Muito bem.
Mais ou menos isso que eu queria contribuir.
Muito bem. Era o senhor Nelito Vanga, que estávamos a falar da Lunda Sul, e esse caso dos ativistas é um caso que nós temos acompanhados no passado. Bem, parece que estamos a chegar ao fim. Não temos muito mais ouvintes para... muito mais tempo para falar com ouvintes, mas eu estou a ouvir aqui qualquer coisa ao telefone. Alguém tem que cortar o telefone porque estou... ouvir alguém pelo telefone. Bem, de qualquer maneira, eu vou resumir aqui o que é que se passou hoje. Nós tivemos microfone aberto e tivemos, portanto, muitas, muitas opiniões sobre estes casos em tribunal do Augusto Tomás, ministro dos Transportes, que foi condenado a 14 anos de prisão, do próximo julgamento de Filomeno dos Santos. E há que dizer que eu fiquei um pouco surpreendido, porque há muito, 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 muito ceticismo quanto à possível reforma do sistema judicial angolano. Eu esperava, tenho a dizer, vá lá, um pouco mais de esperança de que, portanto, as coisas estivessem a mudar, mas o que eu ouvi hoje aqui pelo telefone, à parte uma ou outra rara exceção, foi a de que houve muito, muito ceticismo quanto às reformas que o governo diz estar a efetuar no sistema judicial angolano. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que participaram. Portanto, podem agora participar também telefonando diretamente em Angola para um número que é uma chamada local e entra diretamente no nosso estúdio. É algo de novo, o número é 226-434-592, portanto, para a próxima vez. Não se esqueça, sempre que quiser participar no Angola Fala Só, tem que mandar o seu número de telefone, se quiser participar pelo telefone. Claro está que muitos participam pelo Facebook, outros pelo WhatsApp. Não se esqueça, portanto, continue sempre connosco. Todas as semanas temos aqui um convidado. Hoje os convidados foi toda a Angola em sistema de microfone aberto. Mas não se esqueça, se a sexta-feira é dia do Angola Fala Só, eu, a Dani Steski, o Mariano Bartolomeu, toda a equipa que esteve aqui, a Voz da América, agradece a sua participação. E até à próxima sexta-feira, é dia do Angola Fala Só.